Boa tarde, pessoal. Boa noite, Itália.
Nada a ver.
Estamos aqui retomando então o podcast sobre o Brasil. Meu nome é Thiago.
Eu sou a Nath.
Eu sou o Vini.
E a gente hoje vai retomar então o que faltou sobre vinhos do Brasil. Que faltou a região do Rio Grande do Sul. O resto a gente cobriu tudo no podcast anterior, no sétimo. Então agora o oitavo a gente vai para toda... Vamos destrinchar a região sul, falar um pouquinho sobre cada área, sobre o que está surgindo e sobre todas as coisas do mundo do Rio Grande do Sul.
Antes de começar, tenho certeza que já seguiram a gente em todas as redes sociais possíveis. Estamos no Instagram como @umamimag. Umami Mag. Quem tá aqui no podcast já deve saber como se escreve, né? Umami Mag. Estamos no Facebook também, /UmamiBR. Pode se inscrever no podcast também. E no YouTube, que também é /UmamiMag. Basicamente é tudo Umami Mag.
E o material que a gente tá acompanhando e tá falando aqui tá para download gratuito no site. Então é só entrar lá no umamimag.com.br e baixar o mapa para ficar ligado no que a gente está falando aqui, tá bom? E o Vini?
E sigam o Vini também.
Eu, me sigam.
Quais são tuas redes, seu Vinícius?
Por que a gente ainda chama o Vinícius para cá fazer isso, sabe?
Me sigam no Instagram, principalmente, Vini Mirago, e lá vai ter muitos rolês legais.
Vamos aproveitar então as andanças e vamos começar falando sobre a parte dos Campos de Cima da Serra. O que temos para falar de Campos de Cima?
Fiquei perdido até agora.
Onde ficam os Campos de Cima da Serra?
Então, não esperava que a gente fosse começar pelos Campos de Cima da Serra. Vamos começar
por cima. Vamos começar por cima, né? Já que a gente saiu do Santa Catarina no último podcast, e agora a gente vai...
Vamos começar por cima.
Vamos começar por cima.
Ah, que beleza. Os Campos de Cima da Serra, aquela região ali próxima à Vacaria, muitos capões, norte do Rio Grande do Sul, a parte mais alta do estado... Com vinhedos a 1.100 metros de altitude.
É alto, hein?
É uma região mais fria, mais fresquinha.
Boa pra fazer Pinot, boa pra fazer Sauvignon Blanc.
Boa pra fazer Chardonnay.
Chardonnay também, né?
Saem merlôs interessantes nessa região. Estão fazendo alguns vinhos rosés legais nessa região também.
Bem e o que temos de vinícolas ali, de destaque?
Aracuri,
Lemos de Almeida, a antiga Fazenda Santa Rita. São a Ohar, o projeto do Raul Anselmo Randon, também tem vinhos muito bons nessa região. Tem coisas legais por ali. Recomendo um vinho que eu gosto muito, para mim um dos melhores vinhos brasileiros hoje, é o Reduto da Aracuri, que é um Merlot de uvas desidratadas, que é um tinto potentezão, estruturado para quem gosta desse estilo de vinho, mas que mantém frescor por ser de uma região mais fria, um negócio que vale a pena procurar e provar. Bora lá, a gente vai seguir pro lado esquerdo do estado, vamos seguir norte, vamos pra esquerda, quem tá olhando o mapa, porque você agora está com o mapa do Umami na sua frente, e você tá olhando os Campos de Cima da Serra, e você vai olhar pra esquerda do mapa pra encontrar o Alto Uruguai. Porque o Alto Uruguai não é no Uruguai, mas é nas margens do Rio Uruguai, que divide Santa Catarina do Rio Grande do Sul. A Alto Uruguai a gente tem os municípios de Criciúmal, Três Palmeiras, Sarandi, Ametista do Sul. É uma região mais baixa que os Campos de Cima da Serra. A gente já, apesar do nome ser Alto Uruguai, é uma região mais baixa, uma região de vales, com um solo mais vermelho. O solo dos Campos de Cima da Serra é mais basáltico, é uma região mais quente também. Mas ali a gente tem vinícolas pequenas, geralmente familiares, como Antônio Dias, Dom Gentil, a Weber, a Ametista. Inclusive, dica de enoturismo, as caves da vinícola Ametista são dentro de uma...
Mina
de ametistas. Então os vinhos estão ali, os cristalzinhos junto. Quem curte essa vibe mais...
Energética,
perfeito, Nath, vai curtir.
Tu tá começando as frases, eu tô completando,
né? Tá perfeito,
né?
Isso.
Eu não tô sabendo o que dizer, mas tô sabendo completar.
Uma dica boa, tem a Weber, lá de Criciúmal, que produz um moscato que só eles têm, que é um moscato de Polosky.
Ah, o polonês.
O moscato polonês, que é um branco super aromático, muito gostoso de tomar geladinho no verão. Vale dar uma olhada.
Então, terminamos a região de Alto Uruguai. Vamos para a região das Missões.
que é a região onde aconteceram as missões jesuíticas. Tem dois municípios principais ali para produção de vinho, mas uma curiosidade. Essa é a primeira região onde foram cultivadas as uvas no estado.
Foram os jesuítas que trouxeram para cá.
Exatamente.
Cultivavam com a ajuda dos índios. Os vinhos são produzidos na região de São Borja, entre Juiz.
Isso aí.
Fomos em alguma coisa já,
nós,
né?
Fomos na
Vinícola Fim.
Que fica em Entre Juiz.
Então, nessa região a gente tem Antelota, Cabernet Sauvignon, Taná, Cabernet Franc, Chardonnay. Também um pouco de tudo. É uma região que tem ruínas muito bonitas.
Lindas.
Então, é uma região das mais importantes de turismo mesmo do Rio Grande do Sul.
Vale a pena passar um dia lá, dormir lá. Vários lugares legais.
Inclusive
para
quem está indo, para quem tá indo para campanha, né? Uma boa parada.
E as missões, ela toda noite eles têm um show de luzes nas missões, uhum, e tal. É bem, bem bacana mesmo. E vinho bom, né?
E vinho bom.
Vinho bom. A Fim faz um Antelota muito, muito, muito bom.
Faz vinho santo também, né?
Faz. Fazinha Santos também.
Presuntos.
Ah, não, a Fim faz um pouco de tudo,
mel,
né?
Mel. Pra assinar, o mel que a gente tem aí até hoje.
É, deles, a gente trouxe de lá.
Bem legal.
Bom, Missões é uma região produtora de vinho bem pequena, então basicamente é isso que a gente tinha pra falar.
Sim.
Vamos pro centro do estado?
Centro do estado é a região de Santa Maria, Itaara, São João do Polesine, a região que é a quarta colônia. Quando os italianos vieram para o Rio Grande do Sul, tiveram a primeira, a segunda, a terceira e a quarta colônia. A quarta colônia ali ao redor de Santa Maria. É uma região bastante baixa, porque ali termina a serra e começa a região da Campanha.
Então, a depressão.
É a depressão central do estado. É uma região de morros, com algumas poucas vinícolas também.
Vinhos da Toca, Velho Amâncio...
E Ópera Viva.
São as três?
São as três ali da região. Vale a pena... Os vinhos da Toca são do Professor Daut, o Thiago tinha comentado agora há pouco. O Professor Daut foi um dos caras que, nos anos 70, descobriu a Campanha Gaúcha. Então, produz uva, faz ali na Velho Amâncio, que é do lado, ali em Itaara. Mas vale muito a pena provar o vinho. Ele faz um Malbec muito bom. E Malbec brasileiro é difícil de encontrar. Então, é uma coisa que vale a pena ir atrás.
E como é que é o Malbec do centro do estado?
O Malbec do centro do estado tem boa fruta, tem bom equilíbrio entre álcool e acidez. Como os vinhedos são jovens, ele é um vinho que não tem grande potencial de envelhecimento. Mas ele tem uma boa complexidade, tem alguma riqueza. E a dica é, tem que ir lá para tomar. Porque como ele produz uma quantidade mínima, só visitando para poder provar. E vale muito sentar e bater um papo com o Professor Daut, que é um cara que manja muito de viticultura, de solo, de vinhedo. Então vale a visita.
Ele fica em Santa Maria mesmo.
Fica em Santa Maria.
É só chegar e dizer que é amigo do Vini, mesmo que não seja, é só chegar e dizer, eu sou amigo do Vini Mirago.
Te ouvi no podcast, tá total. Bacana, hein?
É,
a gente tentou
ir
na nossa passada, só que eles estavam com um evento, então não conseguiram nos receber a última vez. Mas a gente com certeza vai ter a oportunidade de voltar lá.
Com certeza.
Então, chegamos na Campanha Gaúcha.
A pequena Campanha.
A pequena região da Campanha Gaúcha, que só para se situar, assim, quem não conhece a região. A região delimitada da Campanha Gaúcha é basicamente o tamanho de Portugal. Então, a região, apesar de... Ela ainda não tem um IP, ela tá quase, né? O pessoal da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha tá em vias de liberar,
oficializar,
essa é a palavra, de oficializar esse IP. Apesar disso, é uma região tão grande que lá dentro já se trata numa subdivisão de três regiões, né?
É, tem a região mais ao oeste do estado, que é a região que pega Itaqui, Uruguaiana, Alegrete, Quaraí.
O que a gente tem aí nesses lugares? A gente pode falar da Campos de Cima.
Campos de Cima.
A gente tem a Bodega Sossego, nessa região. A gente tem... Nessa região são essas duas, principalmente.
Sim.
Aí a gente tem a campanha intermediária, digamos assim, vitivinícola, que é a região de Livramento, Dom Pedrito, Rosário do Sul, que é onde está... boa parte está por aí.
Guatambu
está aí. A gente tem a Routier da Ricaher, que está em Rosário. A gente tem a Dunamis, que está em Dom Pedrito também. A gente tem a Aliança, tem a Vinícola Dom Pedrito, tem a Aliança, tem uma galera aí. E a gente tem a região de Bagé, Candiota, Ulha Negra, pega um pouquinho ali, Que aí a gente tem
A Batalha,
Dom Tomás e Vitória, o Ceival da Miolo,
a Bueno.
Então tem uma galera na região da campanha, que na verdade são várias campanhas, e essas diferenças se dão pela diferença dos estilos de solos e de clima entre cada uma dessas subdivisões, que não são oficiais, tá? É, sim, uma divisão que o pessoal trata na campanha, mas não é oficial ainda.
Sim, sim, sim.
E o que se produz por lá?
Cada região tem um solo diferente, um clima diferente, vai produzir coisas melhores do que a outra região, enfim. Mas ela ficou muito famosa pelos vinhos que acompanham as carnes, né?
Sim.
Os tanás da campanha, Cabernet Sauvignon da campanha, que amadurece muito bem por lá.
A Cordilheira de Santana, que fica aí em Santana do Livramento, que produz um Gewurztraminer muito bom. E aí vem a curiosidade. A Gewurz da Serra é uma casta muito difícil de cultivar, porque ela é muito sensível à podridão e a serra é muito mais úmida do que a campanha. E ali eles conseguem um Gewurz que evolui super bem, que é bem tradicional. Destaque maior está de fato na Taná. E o pessoal compara às vezes com a Taná do Uruguai, que é um vizinho, não tem nada a ver com o Taná uruguaio. É um estilo completamente diferente. Estão fazendo bons licorosos de Taná. Destaque pro Taná licoroso da
Pueblo
Campos de Cima e da Pueblo Pampeiro,
uhum,
que são dois muito bons. A gente tem espumantes bons na campanha, menos frescos do que os da Serra, mas com uma fruta mais intensa. Então tem vários espumantes bons ali nessa região. E busquem carne para os tintos dessa
paisagem,
região.
E a paisagem, né? Porque é incrível como é linda aquela região também. É uma coisa que dá vontade de voltar. Não dá vontade de ir embora nunca, né?
A gente voltou de lá esse fim de semana e já quer voltar.
É que destoa. A gente está acostumado com a serra pela proximidade, mas aquilo lá é campos enormes, verdes. Parece o wallpaper do Windows, sabe? Tu olha que ele lembra aquele wallpaper do Windows, que era uma montanha verde, o céu azul. É quase sempre, todos os dias, é sempre igual assim.
Uma dica para quem é fora do estado do Rio Grande do Sul: quando se fala na imagem de gaúcho, você vai ver aquele cara a cavalo, usando bombacho, lenço no pescoço, com a faca na bota e tudo mais. Esse estereótipo de gaúcho é o estereótipo do gaúcho da Pampa,
da campanha.
Que é a Pampa, essa região que está entre o Uruguai, a Argentina e o Brasil, onde ainda se fala muito o portunhol, né? O pessoal brinca que quem nasce na fronteira é doble chapa, porque cresce ouvindo espanhol, português, tem essa vida campeira, essa cultura do churrasco, do gado, e isso é muito entranhado na cultura do povo dessa região, é o dia a dia deles. Então, querem ver o gaúcho nativo vivendo na Pampa, vale a pena visitar a campanha, e as principais vinícolas que estão ali convivem com isso diariamente. Exemplos bons: a Dom Tomás e Vitória, a Guatambu, é um pessoal que
vive isso mesmo, né?
Então, principalmente porque eles têm... A gente comentou isso no episódio anterior sobre a região de Minas, que é uma região cafeeira e que está investindo na questão vitivinícola como uma forma de diversificar o seu negócio. E na campanha isso está acontecendo também. Muitas vinícolas, na verdade, se dedicavam à pecuária, agora estão investindo também, não que tenham deixado a pecuária de lado, também nos vinhedos, que são áreas muito grandes. E quando a gente fala de áreas muito grandes, é muito grande. Lá as propriedades têm 2, 3, 4, 5 mil hectares ou muito mais do que isso. A Estância Paraíso é uma dessas, a Guatambu é uma dessas. Todas elas ainda se dedicam a esse negócio, mas se dedicam ao vinho também. Então, obviamente, os vinhos que eles fazem combinam muito bem com as carnes que eles produzem também.
Detalhe importante: quantos quilômetros está a campanha de Porto Alegre?
400 e...
Depende da campanha. Porque Itaqui de Porto Alegre são 700 quilômetros.
Itaqui é muito longe.
Só para ter uma ideia, Itaqui é a cidade mais distante da capital Porto Alegre. Então, dentro do Rio Grande do Sul. Tem muito chão. Mas Bagé são 400 e poucos
quilômetros. Mas é uma tirada que dá para fazer, parar na metade, dorme um dia nas missões, ou dorme em Santa Maria e segue o baile no outro dia.
E tem outra, né? Bagé e Uruguaiana tem aeroporto, gente.
É, o que eu ia dizer...
Tem voo.
Para quem tá em Porto Alegre, primeiro, quem é gaúcho não tem desculpa para não conhecer a campanha. Tem que pegar um final de semana, vai para a campanha, sai cedo, volta no domingo, final do dia, tá bem tranquilo, é um baita de um passeio. Quem vem de fora, vai para a serra, é mais fácil? Sim, tem muito mais vinícola, tá mais aglomerado, mas a campanha tem uma estética diferente, uma alimentação diferente, uma cultura diferente, E as coisas não são difíceis. A gente tem boas opções de hospedagem em Bagé, tem boas opções de hospedagem em Livramento e em Dom Pedrito, que são cidades principais ali na região da campanha.
As cidades são lindas.
Aí você vai pensar, uma coisa é muito distante da outra. É, mas tem coisas no caminho para ver. Você tem olivais chegando ali entre Serra do Sudeste e Campanha. Tem vinícolas para visitar, tem cabanhas para visitar, tem a fronteira, dá para ir passar pro lado uruguaio.
Dá para ir buscar um chocolatinho, um alfajor.
Um dulce de leite.
A gente trouxe bastante coisa nessa
A gente ficou em Bagé nessa última viagem. A Ceguá fica 60 e pouquinhos quilômetros. E é. Depois que tu chega na campanha e começa a se adaptar, 60 quilômetros não é nada mais. É rapidinho.
Mas é uma programação legal.
E pra quem gosta de natureza, é um lugar incrível. Tem trilha pra fazer, tem canyon pra conhecer, porque tem aquela parte ali antes da campanha virar uma parte mais plana, ainda tem umas depressões e. A gente fez uma trilha no Rincão do Inferno. Ela fica numa área quilombola. Dizem que foi ali que aconteceu a Batalha dos Lanceiros Negros, o Massacre dos Lanceiros Negros.
A própria batalha, a vinícola Batalha, ela fica onde foi a Batalha do Ceival.
Exatamente.
Então tem um contexto histórico
legal.
Tem
muito contexto
histórico.
Muita coisa
bacana pra descobrir.
Tudo é muito antigo.
E além disso, bebendo, né?
Uma última dica. Em Bagé, tem a cidade cenográfica de Santa Fé, onde foi gravado O Tempo e o Vento, onde o Thiago Lacerda é um dos atores e ele também fez a inauguração da Vinícola Guatambu. É um cara que tem cavalos lá na região também, então vale a pena conhecer a cidade cenográfica para quem gosta de cinema.
Os globais estão todos na campanha.
Os globais estão todos na campanha.
É Bueno, né? Galvão Bueno, para quem não sabe. É
até
Galvão Bueno.
Uma dica boa, tem muita gente que não gosta do Galvão Bueno, mas os vinhos do Bueno são bons. O espumante Desirré dele, o espumante Rosé da Vinícola Bueno é muito bom.
Aliás, outra dica, a gente não para de lembrar de dicas, porque a gente acabou de voltar. Lá em Bagé tem um restaurante muito bom que a gente super recomenda, que se chama São Valentino. Eles servem
cordeiro, prato.
É verdade, assim, o restaurante ele é pra ser meio italiano, mas o prato principal deles lá é uma paleta de cordeiro.
Paleta de cordeiro.
Imensa. Eles dizem no cardápio que serve 3 a 4 pessoas, é mais ou menos de 5 a 6. E tem vinhos da campanha lá também. Os vinhos da campanha estão todos na carta, os preços são bons, vale muito a pena.
Mas é uma região para ficar muito de olho e é um lugar bem legal para ir.
Seguindo, voltando em direção a Porto Alegre, temos o quê? A Serra do Sudeste.
A Serra do Sudeste, que em contrapartida já não é um lugar tão interessante para fazer no turismo.
Não tem vinícola, né?
Então quase não tem vinícola, tem muito
Paz
vinhedo.
Paz produz muita uva que a gente usa.
Tem muito vinhedo, mas a maior parte das uvas são vinificadas na Serra Gaúcha. Mas a Serra do Sudeste é uma serra que está próxima ao centro do Rio Grande do Sul, um pouco mais ao norte da campanha. É uma região serrana, mais baixa do que a Serra Gaúcha tradicional. Os municípios da Serra do Sudeste...
Encruzilhada do Sul...
Pinheiro Machado... E ali a gente tem produção de uvas de vinícolas importantes. A Chandon tem vinhedos ali... Casa Valduga tem vinhedos, Lídio Carraro tem vinhedos ali, então tem uma galera que produz uvas na Serra do Sudeste. Um exemplo bom, a Vinícola Hermann, que é do Badolar Hermann, que é do Grupo Decanter, eles têm, que são importadores de vinho, eles têm vinhedos ali e fazem um alvarinho muito bom com uvas dessa região. A Bodega Czarnobyl é uma pequenininha que dá para visitar na região da Serra do Sudeste. E tem bons vinhos também, tem um Turiga bastante bom, o Czarnobyl. Tem olivais, dá pra visitar olivais na região da Serra do Sudeste, mas é essencialmente isso.
Basicamente, vocês vão passar pela Serra do Sudeste voltando da campanha. E aí chegamos em Porto Alegre. Tem vinícola em Porto Alegre?
Tem!
Vamos lá, o que a gente tem de vinícola? Temos a Vila Bari.
Sim, a Vila Bari faz vinhos... com uvas desidratadas, estilo Amarone, e tem bons vinhos na Zona Sul. É um espaço de eventos muito bonito. O que mais a gente tem?
Aqui na região tem a Laurentia.
Que é em Barra do Ribeiro, é a região de Grande Porto Alegre também.
Que quem tá indo em direção pro Chuí, por ali.
Passa Guaíba, depois,
passou,
né?
Passou a ponte do Guaíba, já tá ali. Eu não sei, até a última vez que eu tentei contato com eles, eles não eram abertos à visitação.
Era mais para almoço,
era,
né?
Mais para evento.
Sim.
Mas
É, um lugar muito bonito, também, né? É tão perto que é uma barbada para ir dali.
Não visitamos. Tem algumas vinícolas experimentais, ainda não em funcionamento comercial, também aqui na cidade. Tem gente fazendo vinho dentro da cidade. Tem aqui em Viamão, nós temos um colega que está finalizando
a parte do plantio dele,
vai fazer vinho aqui em Viamão. Tem bastante gente fazendo bastante coisa experimental, ainda não necessariamente registrado e comercial.
Subindo a Serra Gaúcha agora, a gente tem, antes de chegar no Alto da Serra, que é a maior região, a mais antiga, a gente tem Alto Feliz, que é no Vale da Felicidade, que tem esse nome porque é um lugar muito bonito.
E um pessoal muito feliz.
É um pessoal muito feliz. Tem o município de Feliz, onde tem um festival do chopp muito
da
grande.
Feliz.
O município de Feliz, ou da Feliz. Ninguém diz em Feliz, tá? Porque fica infeliz e não fica legal.
Se diz na Feliz.
Mas em Alto Feliz, que é o município ao lado de Feliz, em Alto Feliz tem uma vinícola chamada Dom Guerino, da família Mota.
Que é muito bonita.
Que é muito bonita. Estão com uma área nova, reformada, vinícola.
Não, a gente não visitou a área nova ainda.
Eu visitei, tá linda. Tem um espaço enorme para restaurante. E eles têm vinhos muito bons. Um trabalho muito legal com uvas brancas. Sauvignon Blanc, Moscato, uns espumantes super refrescantes. Um torrontês delicioso.
Malbec, eles têm também.
Tem,
né?
Malbec também. Vale muito a pena visitar
Dom Guerino. Eu gosto bastante do espumante rosé deles, é muito bom.
Um causo curioso. Eu estou terminando o curso de enologia, tentando terminar, né? E nós fomos fazer uma visita técnica ao Vale dos Vinhedos essa semana. Os borrachudos da região não respeitam nem você com repelente. Então passa uma camada boa, consistente de repelente para se proteger, porque você vai doar o seu sangue para visitar a região.
Na verdade, passa uma camada, põe bastante roupa por cima e passa outra camada por cima da roupa. Se você for alérgico, não vai adiantar nada, que é como o meu caso. Não adianta, mas a gente tenta se proteger. Na dúvida, leve o antialérgico junto. Bom, continuando a subida da serra, depois de passar pela Dom Guerino, ali em Alto Feliz.
Se você seguir para o lado de Alto Feliz, Feliz, Vale Real, e for sentido Gramado e Canela, para esse lado também tem vinícolas, menos do que o outro lado da serra, que é Bento Gonçalves, Garibaldi, mas por ali tem a Ravanello, tem a Casa Seganfredo, tem a Julimon, que é a mais tradicional da região. Essas vinícolas são muito focadas para o turismo da região das Hortênsias. Então, se alguém for pra Gramado, Canela, for ver a Vila do Papai Noel...
Encher o saco de comer chocolate...
Minimundo...
Vai visitar o Minimundo...
Pode visitar o Transformers, aquele carro...
Terra de Gelo, Snowland...
Então, quem for pro lado de Gramado e Canela, vai encontrar vinícolas por ali também. Mas agora a gente vai pro lado tradicional da Serra Gaúcha.
Mas a gente já encerrou Gramado, tem alguma coisa específica? Como é que funciona lá a plantação em Gramado? O que, que se planta?
Tem vinhedos nessa região, também as vinícolas compram uvas de outras regiões para fazer vinho ali, mas tem vinhedos na região. Tem um enoturismo forte nessas vinícolas que recebem o pessoal. Porque assim, antigamente o pessoal ia para Gramado e Canela e saía dali para fazer o tour, o vivinho em Bento Gonçalves, Garibaldi e tudo mais. E aí o pessoal viu a oportunidade de colocar vinícolas na região, porque as cervejarias já estavam aproveitando isso. Tem um turismo cervejeiro forte na região das Hortênsias, até porque é o lado alemão da serra, né? E aí estão investindo nessa região para uva e vinho também. Mas são poucas vinícolas,
e
por enquanto.
E se planta de tudo ali?
Ali, na verdade, se planta pouca coisa ali. A maior parte das uvas vem de outras regiões. Mas tem alguns vinhedos nessa região, sim.
Então, beleza. Mais Pinot, Chardonnay...
Tem Pinot, Chardonnay para espumante, tem Merlot, tem alguma coisa de Cabernet Sauvignon. Tinha um cara em Nova Petrópolis, no interior...
Eu ia perguntar de Nova Petrópolis agora, fazendo Riesling Renano, né?
No interior das colônias das grotas de Nova Petrópolis, que fazia Riesling Renano, que é a Weingut Weinsiedler. Eu acho que o cara não tá mais fazendo, ele tem uma pousada no interior de Nova Petrópolis, mas se vocês encontrarem o Weingut Weinsiedler, provem, porque é um Riesling Renano muito bom. Hoje era eles que faziam. Hoje quem está fazendo Riesling Renano no Rio Grande do Sul é o pessoal da Miolo, na Campanha Gaúcha, com os vinhedos da Almaden. Então hoje tem na linha Single Vineyard o Riesling Renano.
Riesling Johannesberg.
O Johannesberg. Mas em Nova Petrópolis tinha a Riesling Renano da Weingut Weinseele e ainda se encontra em hotel, restaurante da região, mas tem que dar uma procuradinha. Mas os vinhos são muito bons.
Quem não é daqui, nunca visitou Nova Petrópolis, não tá no roteiro tradicional, assim como Gramado e Canela e a região dos vinhedos de Bento, mas é uma cidade muito legal de visitar. É uma colonização alemã, então não é o mesmo visual da região do Vale dos Vinhedos. Tem muito lugar ótimo para comer por lá. Quem gosta
café colonial.
Quem gosta de comer um joelhinho de porco, aquela coisinha toda, vale a pena ir no Colina Verde, que fica ali em Nova Petrópolis, que é muito gostoso. E o centrinho da cidade é um amor, tem um labirinto verde, é tudo muito bonitinho e... Tem sempre aquele festival de malhas que a minha mãe adorava e é isso que eu ia fazer lá quando eu era criança. Hoje em dia a gente já busca comida e vinho, né? Mas é isso, seguindo, vamos chegar na região...
Vamos pra Serra.
Região tradicional.
Vamos pra Serra, mas vamos contornar as indicações geográficas e ADO e vamos falar assim, subindo ali, passando Bento Gonçalves, Garibaldi e tudo mais, a gente tem pro lado de lá do Rio das Antas, municípios como Guaporé, Vila Flores,
Veranópolis,
Casca, um pouco mais pra frente, onde a gente tem produção de vinhos, a gente tem vinícolas como a Geller, a Giareta, Frei Fabiano, Dom Abel.
Tem bastante coisa ali.
A Dom Abel faz um chardonnay muito bom, a Frei Fabiano faz o quê?
Vinho santo.
Faz vinho santo e faz um Cabernet Franc muito bom.
Exatamente.
Quem tem curiosidade, a Frei Fabiano, na verdade, ela fica num complexo na cidade de Vila Flores, que é uma cidadezinha minúscula, muito bonitinha. Tem vídeo no YouTube do Umami, se chama Pousada dos Capuchinhos. Vila Flores, tá? O vinho Frei Fabiano fica em Vila Flores, no complexo da Pousada dos Capuchinhos, que é um antigo seminário enorme que fechou. E foi transformado numa pousada, é uma área muito bonita, é uma área, tem pomar, tem uma área verde incrível para fazer trilha por lá. E tem a vinícola, que é o complexo inteiro administrado pelos Freis Capuchinhos. Um dos enólogos que faz os vinhos Frei Fabiano, que fica ali dentro, é o Jair, Frei Jair, que foi nosso colega na ABS, Frei Jair enólogo, junto com outros dois Freis, eles tomam conta dos vinhos da vinícola. Fazem um Cabernet Franc muito bom, fazem vinho de missa. Quem tem curiosidade de saber como é um vinho de missa, que não é o vinho comum que a gente imagina, a gente tem um podcast sobre isso, eu acho que é o terceiro podcast, dá uma olhada, se chama Vinho de Missa.
E... Tem vídeo sobre a pousada também, bem legal.
Tem, bem bacana.
Ali o Vini falou de Guaporé.
Guaporé tem Geller.
Guaporé tem Geller, a Giareta. A Giareta tem, inclusive, espumante e vinhos em lata, né?
Isso.
Feitos aqui no Brasil, que isso é interessantíssimo.
É, a Giareta produz os espumantes em lata, os vinhos em lata, né? São frisantes. Da OVNI, Águas Vão Rolar. Os vinhos OVNI, que na verdade, da AVA, são produzidos ali na Giareta. A Geller tem uma estrutura muito bonita.
Muito bonito mesmo.
A gente não imaginava quando a gente visitou que ia ser tão grande.
Fazem degustações especiais, assim, com se você quiser fazer uma vertical com os vinhos deles, eles fazem, com preço super acessível.
Eles têm bastante
jantas.
Vinho.
A estrutura é linda, parece um palácio.
Exatamente, eles fazem eventos lá, inclusive alugam o espaço para eventos. No dia que a gente visitou pela primeira vez a Geller, estavam montando um casamento.
Voltando para Bento Gonçalves, a gente tem o Rio das Antas e tem o Vale do Rio das Antas.
Tuiuti.
Vindo pra cá, pra Bento Gonçalves, cruza o Rio das Antas a nado, deve pela sim. Ponte do Rio das Antas.
Rio das Antas, aquela ponte do Rio das Antas é muito bonita.
É bonito,
e um pouquinho antes ali, dá pra parar o carro, souber bem ali, tem um lugarzinho que tu consegue acessar os antigos trilhos que passavam. É muito bonito pra tirar
é
fotos.
Legal.
Tem ali em Tuiuti, que é um distrito de Bento Gonçalves, pra cá do Rio das Antas, onde tem o Vale do Rio das Antas. A gente tem vinícolas como a Salton,
Cainelli,
a Casa Postal. A produção é diversificada, mas eles trabalham muito com enoturismo, principalmente na época da safra.
A Cainelli tem uma experiência de vindima bem concorrida, né?
Sim, ela pisa com
a Cainelli e a Cristofoli na rota das cantinas históricas. Tem um pacote, que eu acho que é de uma das agências turísticas de Bento, que inclui os dois e que tá sempre esgotado. Então já comprei agora.
Assaltou em Tuiuti, é legal de ir para ver duas coisas. Tá? Uma que eu acho que eu nunca vi uma produção tão grande ao mesmo tempo sendo feita, com, parece uma coisa automobilística, e a outra é o Vini, que está imortalizado, pintado no Salton.
Eu ainda acho que isso é falso, tá? Só para explicar. A Salton, na verdade, antes de falar do tamanho da produção, a Salton tem um prédio lindo.
Sim,
é lindo. O prédio deles é muito bonito. E aí, durante a visita, a gente passa por diversos locais, e um desses locais tem um afresco, uma pintura no teto, e o Vini jura de pé junto que ele está pintado.
Tá nu.
Eu não vi Vinícius, mas o que, que eu vou te dizer é aqui, né? Ele tá dizendo
não
que tá.
Não sou eu que juro, foi o pintor, o Cristiano Fabris, que me imortalizou com muita licença poética. Mas eu tô lá, a galera que trabalhava, porque eu trabalhei na Salton muitos anos, a galera que trabalhava lá na época que o Cris estava pintando, ele usou o pessoal que trabalhava na vinícola como personagens. Tem uma cena que a Santa Ceia dos Colonos, onde os apóstolos são o pessoal da vinícola. Então tem o presidente da vinícola, que é o Daniel Salton, que tá lá pintado, o enólogo, o chefe da vinícola na época, que era o Lucindo Copatz, tá lá também pintado na vinícola Salton. E a Salton é, se eu não me engano, a vinícola mais antiga do Brasil que tá em funcionamento ainda. A Salton é de 1910 e ainda tá familiar e ainda tá em funcionamento.
Achei que era Peter Longo.
A Salton é anterior a Peter Longo, sim.
Mas é, vale muito a visita.
Não, e a visita mesmo é legal. A estrutura é muito bonita, tem aquela parte das caves que... Enfim, eu não sei explicar como é que é. Explica pra gente que tem um...
Tem um labirinto nas caves.
Tipo um labirinto.
Fica rolando um canto gregoriano.
Tem que visitar pra conhecer.
É muito legal.
Mesmo, vale.
E mediante reserva tem almoço.
Sim, que também é muito gostoso.
É muito gostoso.
Continuando se aproximando de Bento Gonçalves, a gente tem Faria Lemos, onde tem a rota das cantinas históricas.
Lindinha também a cidade.
É um lugar muito bonito, com uma vista muito bonita. É muito pertinho. É um distrito de Bento, né? Então
que temos
é muito
ali
perto. Eu tô com um post aberto aqui porque Natália está fazendo.
Dalpisol,
Estrelas do Brasil.
Estrelas do Brasil.
Divinícola, eu acho que.
São
é
as principais. E aí vamos dicas específicas. Cristófoli.
Piquenique nos Parreirais.
Piquenique, o edredom nos Parreirais.
É que a Cristófoli, vamos lá, é difícil, tá? Porque a Cristófoli tem muita atividade legal. E cada vez que eu entro no site, tem atividade nova. A Cristófoli faz almoço e jantar harmonizado ao ar livre. A Cristófoli tem o tour com uma carreta, com a vista pro vale e bebida. Tem o edredom nos Parreirais, que é uma das experiências mais legais que eu já fiz na vida, que é um piquenique totalmente privativo no meio dos vinhedos. Fica lá, abandonado no meio dos vinhedos, num edredom maravilhoso, comendo, bebendo, ouvindo música, e no fim do dia eles te buscam lá no meio e te resgatam.
E o mais lindo, eles colocam tela ao redor de ti para que você não seja devorado vivo pelos insetos.
É bem bacana.
Então você tá sentado no meio do vinhedo, só que muito confortável.
Bem legal mesmo. Não, e a família toda te servindo.
Não, é literal.
Deixa uma caixinha de som pra ti, tu pluga no teu celular, fica curtindo o teu som.
Se não tiver, tem playlist pronta que a Bruna fez.
Bem legal.
Que a Bruna faz.
Se você tiver que provar um vinho da Cristófoli, prove o Sangiovese. É fácil de tomar, leve, refrescante, frutado. Pra uma massa é espetacular.
Bem legal. Dalpisol.
Ah, e os rótulos da Cristófoli também são muito bonitos. É. Eu amo.
Dalpisol. Também outra vinícola com uma baita de uma história, uma adega histórica, um vinhedo com variedades do mundo inteiro.
Aquilo parece uma Disney do vinho.
É. Um parque.
É, um parque, parece um parque temático,
é um parque
de
temático.
Vinho. A Dalpisol fica numa área de 8 hectares, que não tem ali vinhedos produtivos, tem o vinhedo do mundo, né? Na verdade, o vinhedo do mundo é um vinhedo experimental, com mais de 400 variedades plantadas numa pequena área, basicamente uma, duas mudas de cada variedade, de mais de 30 países. É um museu vivo, mas eles vinificam as uvas que eles colhem. Nós temos uma garrafinha aqui de um vinho que é feito com 180 variedades.
É o Vino Mundi, né?
É o Vino Mundi, com 180 variedades. O Eco Museu da História do Vinho. Então eles têm...
Eles têm um acervo muito grande de coisas históricas.
Eles têm objetos, maquinário, garrafas antigas. As garrafas mais antigas que eu já vi de vinhos do Brasil estão lá. São sensacionais. Tem a Enoteca, que fica numa antiga olaria no meio do pátio, onde estão as garrafas da família, guardadas desde 1974. E é uma área muito legal, muito aberta. Eles oferecem o passeio autoguiado, o tour autoguiado lá, Mas eles também têm visita técnica. Tem uma coisa muito bacana, uma experiência muito bacana, que eles oferecem degustação às cegas, com venda, guiada por uma sommelier, mas que vai passando pra galera. A gente chegou a filmar essa experiência num grupo, desde o barulho da garrafa, do barulho da borbulha na taça. É bem bacana. Tem um restaurante lá também, que funciona sob agendamento, mediante agendamento. Enfim, um espaço muito bonito, dá pra comprar uma bebida e ficar bebendo lá no pátio, perder o dia. É pet friendly, então pode levar o mascote que tá tranquilo.
Uma dica muito legal é a Estrelas do Brasil. É uma casa no alto do morro, com uma vista linda pra um vale, com umas redes, umas cadeiras pra você sentar, tomar o espumante, que é de altíssima qualidade, olhando os vinhedos no final da tarde.
Ah, coisa boa, eu vou estar de agora.
É o Vale Aurora.
É o Vale Aurora. E assim, é uma experiência simples pra caramba, só que é muito linda e muito gostosa de viver. Porque tá ali olhando os vinhedos, curtindo o ambiente da Serra Gaúcha.
Pra ir sem pressa.
Pra ir sem pressa. Ali é pra passar a tarde, o final da tarde, tomando espumante e curtindo a vista no Manaice. Antes do Vale dos Vinhedos, antes das indicações geográficas, a gente tem outros lados pra explorar.
A gente tá tentando evitar chegar nas indicações geográficas.
Porque a gente vai demorar mais tempo pra falar de cada uma delas. Garibaldi tem a Rota dos Espumantes. Garibaldi é a capital dos espumantes, tem uma feira que é a FenaChamp, que é a Festa Nacional do Champagne, que apesar de não ser a capital do Champagne nem do Champagne, porque Champagne só na região de Champagne na França, é a capital dos espumantes. E ali a gente tem vinícolas como a Garibaldi, Chandon, Gran Legado, Vaccaro, Courmayeur, Peterlongo, que foi a primeira a fazer espumantes aqui no Brasil. E além das vinícolas, eles têm um consórcio de produtores de espumante em Garibaldi para garantir a qualidade dos produtos feitos no município.
E é bom.
E é bom.
É outro lugar ótimo para visitar, tem lugares bons para comer, tem bastante... A Peterlongo tem bastante atividade, eles têm o Wine Movie Peterlongo, que é um cinema céu aberto.
Em Garibaldi a gente tem, por exemplo, Vinícola Garibaldi, cooperativa vinícola, super tradicional... É tão importante quanto a Aurora em Bento Gonçalves, faz espumantes super premiados, muito agradáveis, faz vinhos tintos muito bons também. A gente tem a Chandon do Brasil, grupo internacional, faz espumantes pelo método Charmalongo, são muito valorizados, são bem elaborados, dá pra visitar a vinícola também. A Garibaldi, na época da safra, se eu não me engano, tem o Tintim, que é um trenzinho que vai circulando por Garibaldi, visitando a cidade, para na vinícola. Tem a Gran Legado. A Gran Legado hoje tem a marca Forestier, tem os vinhedos da antiga Forestier, Maison Forestier. Então pra galera que é das antigas, nostálgico da Forestier, vale a pena tomar os espumantes da Gran Legado. E uma dica boa, tem um custo-benefício muito bom os espumantes da Gran Legado. A gente tem a Courmayeur, que é pequenininha, que faz um extra brut muito bom.
A Courmayeur, pra mim, isso é engraçado, né? Que Garibaldi, quando faz o caminho interno, eu esqueço que é Garibaldi. Então, eu já tinha até esquecido pra
Seria
mim.
Seria Garibaldina
tava,
daí, né?
É a linha Garibaldina.
É Garibaldina, mas é Garibaldi a cidade. Mas eu já tava com uma impressão que... Com a sensação de que a Courmayeur em Bento, por causa da distância.
Tá colada no Vale dos Vinhedos, mas estão com um bistrô novo agora, super gostoso, com várias opções de petiscos. A Peterlongo, além dos tours que eles fazem, tem o Castelinho, que é histórico, tem toda a história da família Peterlongo, que é muito legal, os caras fazendo espumante na região do nada, sabe, começando a produzir espumante, elaborar espumante, então vale muito a pena visitar Garibaldi. E durante o ano é um município que tem vários eventos, então a gente tem, por exemplo, o Garibaldi Vintage, que é um evento de rua, com os restaurantes colocam banquinhas com pratos, as vinícolas vendem espumante em taça e garrafa, e tu vai pro meio da rua, tem uma galera que se veste antiga, tem carros antigos.
Rota gastronômica.
A Rota do Sabor tem espumante. Bom, tem espumante, tem Pedrucci, por exemplo, que tá ali na Rota do Sabor, tem pão, tem queijo, tem chimia, tem geleia.
Tem as copas e os presuntos do Brugali.
Tem um monte de coisa muito legal. E é um lado da Serra Gaúcha que o pessoal geralmente não conhece, porque foca no Vale dos Vinhedos. E apesar de estar bem próximo...
Ninguém entra na ruazinha pra fazer o desvio.
Ninguém entra na ruazinha pra fazer o desvio, e porque é muitas vezes não conhece.
E é muito bonito. É só ir, no máximo acontecer, gente. É voltar. Não tem como se perder ali.
Mas tem muita, muita, muita coisa legal. Vale a pena visitar.
Bom, acho que já está ficando comprido, está bem extenso esse áudio. Vamos dividir o Brasil em duas partes, então. Esse podcast que vocês estão ouvindo agora é a parte 2. E daqui a uns 15 dias a gente então coloca no ar o de IPs e DOs da Serra Gaúcha. Espero que tenham gostado. Nos vemos em breve.
Nos mandem dicas do que vocês querem ouvir, de temas que vocês querem que a gente converse aqui no podcast. E não esqueçam de seguir a gente nas outras redes. A gente está no Instagram como @umamimag, no YouTube como youtube.com/umamimag. E se vocês tiverem dúvida das redes, é só procurar no site que tem todas elas lá. É umamimag.com.br. É isso, pessoal. Até a próxima.
Até mais.
Valeu.
Um brinde.